E começamos por um tema que é muito caro a nós, Coimbra, mas também a nós, Regional do Centro, porque temos feito dela quase também uma batalha que tem a ver com a questão da nova maternidade e a sua localização. É um dos temas que nós já aqui afloramos várias vezes. Aliás, o jornalista Lino Vinhal teve o privilégio de, quando se disse que já sabia, apesar de não estar dito na prática, ele leu pelas entrelinhas e não está muito longe daquilo que o Lino Vinhal, na altura, aqui avançou. Bom dia.
Bom dia, Carlos Casmar, bom dia, ouvintes, bom dia, Luís Vaz. Não está muito longe, está perto. Avancei na semana passada que a maternidade ficaria no perímetro do Hospital Novo. Portanto, o Conselho de Administração apresentou há dias, há duas ou três semanas, um plano estratégico para, digamos, para a saúde em Coimbra, saúde pública. Estamos a falar de saúde pública. E neste plano estratégico engloba a manutenção do Hospital dos Covões, portanto, dentro da com, sem autonomia, portanto, é uma unidade complementar do Hospital Novo, portanto, aquele que muita gente reclamava que era um hospital a funcionar com plena autonomia, é mentira. Essa discussão não terá acabado a discussão, mas a decisão está tomada. Irá funcionar como complementar e apoio, sobretudo no domínio ambulatório, portanto, complementar do JUC. A maternidade, quando se defendia a ida da maternidade para os Covões, tinha duas razões. Uma era para dar dignidade e, digamos, e pujança ao próprio hospital. Outra era para não concentrar em demasia uma zona que já está, digamos, perfeitamente saturada. Não foi isso que foi à frente. E o António Costa, quando veio e falou nisso na própria campanha, já sabia muito bem para onde ela ia, e foi aí que eu soube para onde é que ela ia, que não anunciaram porque queriam ouvir. É uma elegância de trato. As decisões, mesmo as más decisões, podem ser elegantes. E este é o caso. É uma má decisão, mas foi, digamos, elegantemente tratada. Portanto, e eu soube e avancei aqui para o perímetro do Hospital da Universidade, lá em cima. Portanto, está o assunto, para mim, arrumado. As questões, e sobretudo as questões de natureza ideológica, aquilo que nos parece bem, discutem-se, mas que tem que ser decidido porque pelas entidades competentes. E as entidades competentes é o Conselho de Administração do JUC, ponto final. Portanto, estão de decidir. Se decidiram bem, o mérito é deles. Se decidiram mal, cá estarão outros para julgar isso. Então, para onde é que vai a maternidade? A maternidade irá para um estacionamento que está ali dentro do perímetro do JUC, ligado ali ao estacionamento que está, parte ainda está por baixo das instalações da cirurgia cardiovascular. Há ali uma zona que tem árvores e que tem ali um estacionamento meio desordenado, e é para aí que vai. E o acesso faz-se-á pela circular interna, portanto não se entrará pela estrada, pela praça principal, pela entrada principal do hospital, não se entrará ali pela rita Mota Pinto, não é por aí. Não, segue-se para circular interna, é verdade, mas quem vai para o hospital pediátrico e ali vai bifurcar à esquerda de quem sobe, vai para o hospital pediátrico, há de ser feita uma ligação à direita, que levará a este estacionamento, e a entrada para a maternidade irá para aí. Portanto, os acessos continuarão mais atafegados. Não vai atafegar a entrada principal, porque se vai entrar por ali, terá quatro pisos, e isso é uma boa medida, subterrâneos para estacionamento, isso é bom. Portanto, custará O projetado, pensado, é na casa dos 44 milhões de euros. Portanto, estas coisas derrapam sempre a alguma medida, podemos falar claramente nos 50 milhões, irá para aí. Quando eu ainda tive dúvidas, a certa altura, se ela iria, porque ali, nessa mesma zona, há um terreno fora do perímetro do hospital, privado, que está ali à venda, mesmo também nessa zona da entrada, e eu admitia que pudesse ir para aí porque também estava acoplado, aumentava ligeiramente o perímetro do hospital, e admiti que pudesse haver interesse nisso. Como também admiti que o anterior e o antigo hospital pediátrico, que agora é a residência universitária de Rados, porque está lá a cair aos bocados, está sem tanto.
É um edifício tão bonito.
Um edifício e grande, e Coimbra não sabe o que é que lhe há de fazer, mas há muita gente que os tem e não sabe o que é que lhe há de fazer. Está a ver? Usa-os, anda com eles, ao pendurão, mas anda. É o que Coimbra está a fazer ali com o antigo pediátrico. Eu também admitia, porque confesso, eu não sei bem se ele está no perímetro do hospital, do Polo 3, se está adjacente ao Polo 3, mas pronto, é ali naquela zona, portanto também admiti isso. Mas pronto, eles fizeram estudos técnicos, onde está previsto ele vai ser construído, não está mal, se a obra for feita, digamos, respeitando todas as coisas. Agora, com o volume de trânsito, e vocês já repararam o trânsito que está em Coimbra ultimamente, mas o país queixas. Onde é, o pessoal foi de férias e cada um trouxe um carro a mais. Será que o governo deu a quem foi de férias para o Algarve deu um automóvel? É porque de repente, Coimbra está perfeitamente encravada, não se pode ir agora a lado nenhum. Ali na autoestrada do Ingote, que era a minha fuga, mete-se ali para apanhar a circular externa e para ir para a zona do nascente da cidade, para a zona do Sol 1, agora aquilo está tudo encravado. Aquela estrada de Eiras é uma coisa perfeitamente diabólica, a determinadas horas não se passa. E como? E nisto nós somos muito metódicos. Há todas as tardes um acidente em cima do IC2, está a ver? Um de manhã e outro à tarde. Isso é certo, infeliz. E eu gosto das coisas ordenadas e assim é que está bem. Olha, logo à tarde vai haver o acidente em cima do IC2. Porque como as entradas estão
todas atafogadas.
Está tudo atafogado. O pessoal mata, o pessoal não coisa. O trânsito está uma coisa doida. Portanto, prevejo que o acesso ao hospital se agrave por isso. Mas espero que os técnicos e a cada momento e cada geração vá resolvendo os seus problemas. A maternidade de Daniel Matos, portanto, aquela do Miguel Torga, de ser ali no Pinho da Saudade para baixo, vai ser devolvida aos seus proprietários, assim que a maternidade começar a funcionar. Portanto, tenhamos calma, podem engravidar, os casais podem engravidar à vontade, podem batizar o puto, podem-no batizar, podem até preparar o casamento até termos a nova maternidade.
O casamento do puto que acabou de nascer.
Isso, preparar o casamento do puto para andar a fazer. Portanto, estou a dizer o que está previsto. Porque isto é para fazer com calma, até porque, você sabe, se enervarmos estas histórias da maternidade, o puto pode nascer antes de tempo. Pode ser prematuro. De maneira que. E as instalações da maternidade de Virreia Barreto, que estão ali perto do nível do trabalho, na Rua Augusta, irão ser devolvidas ao governo.
Deixa-me fazer-lhe aqui outra pergunta, ainda já que estamos a falar de saúde. É normal, depois de um período pandémico terrível que nós vivemos, só agora começarem a surgir estas notícias todas de falta de médicos aqui, falta de médicos acolá, greves ali, falta de qualidade. Parece que até aqui estava tudo mais ou menos bem, agora que destampou a tampa.
Não, destampou e vai continuar a destapar, porque não há médicos suficientes no país. E a ordem dos médicos, eu aqui tenho muita dificuldade de entender, não deixa a novas faculdades, portanto, novos médicos, e sobretudo não deixa, porque há aqui coisas que eu não entendo, e por isso, portanto, se eu gaguejar, entenda-me disso. Eu acho que era natural que houvesse mais faculdades e mais gente entrar na Faculdade de Medicina. Vamos lá ver, mas nós sabemos que há aqui, o curso de medicina tem determinadas fases, tem os três primeiros anos que tem, digamos, o ensino básico dentro da medicina.
O geral.
Depois entramos na bata branca, até à licenciatura, a partir do terceiro ano entramos por aí, portanto já onde o ensino é mais específico da atividade médica, e depois lá mais para diante, concluída a licenciatura, há a especialidade. A especialidade tem que ser em ambiente de trabalho, tem que ser dada no hospital e por médicos credenciados. E o Estado bloqueia, tem bloqueado as especialidades. Ou seja, os médicos podem ter o curso em si, mas hoje não se trabalha já tanto, embora haja o médico de clínica geral, embora haja isso, trabalha-se sobretudo por especialidades. O próprio médico de família, ser médico de família é hoje uma especialidade. Está a perceber? O bacharel, chamamos-lhe assim, já não temos há muitos anos, mas o generalista tende a desaparecer. E lá adiante, na formação, portanto, na especialidade, os médicos não têm condições, porque é um círculo vicioso. Não entra, agora os médicos deixam entrar mais. O governo não cria condições para que na especialidade possam entrar, e nós temos médicos a menos. E dentro dos médicos a menos, para este a menos, contribui muito. E aqui está reside um pouco o que a Ordem dos Médicos pensa, contribui muito o convite das entidades privadas, das clínicas privadas, a convidar os melhores médicos e a pagar-lhes em condições. Você, num hospital público, com horas extraordinárias, muitas horas extraordinárias, muito daquilo e tal, você para tirar 6 e 7 mil euros, eles se me tiverem ouvido dizem que não, mas com as horas extraordinárias e com isso e as fizer e tal, com as urgências de coiso, conseguem tirar isso, mas num ordenado que anda na casa dos 2 mil euros, o ordenado é baixo. Eles, uma CUF, um Hospital da Luz ou uma outra coisa, paga-lhe 11, 12 mil euros.
Pelo mesmo esforço, pelo mesmo trabalho.
Sim, pelo mesmo esforço. Está a ver em regime de. Portanto, e as pessoas não estão. E ficam com outras regalias que negociam, porque depois, como é um contrato individual de trabalho, você é o representante da clínica, eu sou o médico, eu negocio consigo um acordo. E o acordo é isto: você paga-me, por exemplo, 12 mil euros, eu só faço um fim de semana por mês, por exemplo, ou só faço urgências duas vezes por mês, e eu fico com o poder de escolher férias, porque eles escolhem muito isso. Isto é verdade, na prática é bastante isso. E o meu mês de férias eu corro em agosto, portanto em agosto não conta comigo. Está a ver? Portanto, agora, este médico sente-se tentado a ir e vai para a privada, que tem hoje boas condições técnicas e às vezes melhores, não se vê perder nada, tem mais, e vai fazer falta na saúde pública, Portanto, o campo da saúde anda nesta encruzilhada, nesta dificuldade. Portanto, não é de agora que faltam médicos. Claro que a estratégia seguida de abandonar centros de saúde, diminuir a sua ação, porque os médicos, depois não há médicos para ir para os centros de saúde. Houve concursos há meses e grande parte deles ficaram vagos, até na região de Lisboa. Ficaram vagos, porque um médico para ir para Feixe, para Esteves de cima ou Esteves de baixo, não vai com 2 mil euros. Está a ver? Então vai mudar a sua família e vai isto. Também não vai, portanto é preciso criar essas condições. E haveria que segurar, através do centro de saúde, doentes que não tivessem, que pudessem ser suficientemente atendidos nessas, digamos, na periferia, e segurasse lá para que não tivessem que vir para os hospitais centrais, onde é muito difícil e depois as condições são muito difíceis. Portanto, a saúde vai passar aqui um mau bocado, não é?
E nós?
Ainda não tem passado e vai continuar a passar, porque a saúde é fundamental. Nós queremos a longevidade. E nós estamos a conseguir de longevidade. Nós andamos uns 80 anos todos por aí. Não entendo bem porque é que as mulheres têm mais 2 ou 3 anos de longevidade do que os homens. Mas eles também nessa fase já são tão ruins que mais ano ruim, menos ano ruim, eu gostava que essa longevidade, que você sabe qual é a minha posição, fosse posta nos 30 anos. Esses 10 anos que se conquistaram a mais, devia ser nos 30, nos 20, por aí. Agora, postos em cima dos 80, já, essa gente está muito dependente da saúde. As pessoas idosas estão dependentes dos cuidados de saúde, está dependente dos remédios, da carga de remédios, têm achaques por tudo e por nada, de modo que é uma sobrecarga grande no campo do tratamento. Isso é negado.
Há pouco falou que Coimbra está cheia de carros, mas os combustíveis cada vez mais caros.
Quando o governo cai? Não era isso que eu queria perguntar. Eu queria perguntar, subiu?
Se subiu hoje, acho.
Mas não é grave, porque ela não é grave, porque ela subiu. Eu estive a fazer as contas e ela desde janeiro só subiu 38, 39 meses. Eu tenho aqui uma dúvida. O que é isso? Se desde janeiro daqui subiu 38, 39 meses, o que é isso? Carlos, o que é isso de um litro de gasolina ativada poder já estar nos 2 mil euros? Especialmente nos 2 euros. Especialmente a vir o uísque custa mais do que isso. Acelera mais. Hein? Você manda vir o whisky, paga mais do que os 2 euros, fica mais acelerado que o carro, mesmo ativado. Está a ver? Porque o whisky já vem mesmo ativado. Olha, por falar ativado, e também vem no dia 23 a apresentação formal da cerveja Topaz Rionix que Coimbra recuperou pela mão do empresário Arnaldo Batista. Portanto, estamos aí a falar de boas bebidas. A gasolina é uma vergonha. Carlos, eu estava a evitar dizer isso, mas não me vem outra palavra. É uma verdadeira vergonha que a gasolina já tenha subido estas vezes todas e depois todo mundo dá razões, a começar pelo governo, com quem vende, com quem come, todo mundo tem as suas razões, mas ninguém me diz porque é que depois era hidrolada à fronteira, ela já é mais barata.
Então
ela não vem do mesmo.
Mais
ela não vem do mesmo sítio. Uma vem dos túneis e a outra vem das cubas. Ela não vem do mesmo sítio. Então as razões que servem para justificar que nós sejamos a mais cara da Europa, mais cara que a Alemanha, que a França, que a Itália, por exemplo, Reino Unido, ela não vem do mesmo sítio. Está a ver. Mas também compreendo, você gasta a tripa forra. Você sabe que em 5, 6 anos, por exemplo, acrescentou-lhe seja quase mais 1000 funcionários públicos. Se me der tempo, eu vou consultar aqui 700, 800 funcionários públicos. Claro, isto paga-se. Mas você, ao metê-los para lá, quem são esses funcionários públicos? São os bois dos governos, das políticas, daquilo tudo que vão lá para Lisboa. Por exemplo, se um governo cair, vamos às próprias câmaras. Se vocês fossem fazer o levantamento dos Açores, mais os Açores, Açores, Açores e mais os Açores, que agora nas câmaras, por exemplo, que perderam, que passaram ao
tem
quadro.
Tem que ser colocados em algum sítio.
E passaram ao quadro, entretanto, que é para não se vir embora. Isto vai aumentando a carga da despesa pública e faz com que a nossa despesa pública, Carlos, eu tenho dito aqui, que ela está entre 135% e 140% do IB, do PIB, do Produto Interno Bruto, quando ela hoje tem-se como dados médios de uma economia relativamente saudável, ela não ultrapassar os 60%, a despesa pública não ultrapassar os 60% do PIB. Em nós é mais do dobro. É na mais do dobro, Carlos.
Aliás, você escreve Você
se dividir o PIB, que é a riqueza que um país produz no ano. Você imagine que ninguém comia nada durante esse ano. Não sei se depois podia ir de férias, era capaz de não, estava a sentir fraco, mas ninguém comia nada. Portanto, e devia a riqueza, o PIB do ano, dividia por pelos portugueses, dava-lhe entre 21 e 21 euros a cada português, face à a riqueza atual, que anda 270 mil milhões, mais ou menos aí. Mas da dívida pública, para a dívida que o Estado fez, portanto, você recebia da riqueza produzida do PIB, recebia entre 20 e 21 euros. Mas só de dívida pública, portanto, que tem que ser paga pelos portugueses, porque isso, o Estado, não há ninguém que se chame Estado. O Estado é você, sou eu, sou aquele. Pelos portugueses pagavam de 22 para 23. Portanto, mesmo que não comessem nada, não chegava para pagar a sua parte respeitante à dívida pública. Depois ainda tinha que pagar a educação dos filhos, a escola, a comida, a bebida, você já viu quanto é que você deve?
É brutal.
Você está calçado, você já não digo nada a ninguém. Diga isso, liga. Diga isso, liga. Está a ver. Portanto, e isso, então, e o Estado refugia-se. E você agora pergunta porque é que a gasolina sobe. Tem dúvidas? Porque a gasolina você tem que andar. A gasolina, mais de metade é para os impostos. E aquilo é muito simples. O Costa acorda de manhã, telefona para não sei para quem e diz-lhe, olha, aumenta a gasolina, ninguém dá na conta por 5 cêntimos. 5 cêntimos nisto tudo. Você faz ideia do que é que isto representa dinheiro. E é assim que nós temos vivido. E é por isso que ando nesta vergonha do Orçamento Geral do Estado, que anda a fazer de conta que estão a governar o país. Estão nada. É de chantagem em chantagem. Estão aqui a entreter o pessoal. Estão aqui a entreter o pessoal. O orçamento vai ser aprovado. Mas para dar uma ideia que damos nisto, e tem que ser aprovado, no meu ponto de vista, embora possa haver aqui uma mistura, porque o quem governa o país nem, não é o PS. O PS já foi. Não é? Esse já foi. Esse já está, digamos, na zona da retaguarda há muito tempo. E agora vai entrar em nova crise, como vocês sabem, aí vai ter as eleições, foi aprovada esta noite, que as eleições diretas vão ser aprovadas em 4 de dezembro. 4 de dezembro é uma data importante para o PSD, que foi o residente do Sá Carneiro. Eles marcaram na data, não disseram porquê a ninguém, mas foi isso. E morreu o Sá Carneiro, e caiu em camarada as coisas, não dizem nada a ninguém. Mas a gente também da cá não somos burros todos. Portanto, e agora pode ser o segundo desastre. Agora, depende do resultado, pode ser os segundos atos. Mas isso no PSD, que se entenda, porque, já agora só dizer mais uma coisa, o PSD, se fizer com o Rui Rio, um homem sério, um homem quem eu gosto, mas que, pronto, não nasceu para aquilo, porque o PSD com ele não cresceu nada. Absolutamente nada. Conquistou Lisboa com grande surpresa dele próprio, grande surpresa de toda a gente, mas o PSD dali não sai. E como o PSD está amarrado ali? Porque o Costa falou com o Fernando Santos e foi buscar uma tática e disse, opá, tu não sais da esquerda, hein? Tu pões-te ali e seguras o gajo da esquerda, se for necessário dá-lhe uma canelada e tira-o ao chão, estás a ver? E então, o Costa amarrou o Rio ali à direita e dali não sai, dali ninguém o tira, e sair dali é uma canelada todo tamanho. Portanto, o Costa fica livre para se entender com as esquerdas. Como as esquerdas têm poucos votos, como se viu pelas eleições autárquicas, como se tem visto pelas legislativas, mas como são necessárias para segurar o PS, que não tem maioria absoluta no governo, não, só fizeres isso, senão não voto. E o outro bem diz, não, só fizeres isso, não voto. E como o governo também não quer ir embora, não quer ir para eleições, porque tem medo de nada alterar, e isso depois gasta-se muito dinheiro nisso e causa algum prejuízo à economia portuguesa e, sobretudo, à economia orçamental, quer ficar no governo, mas tem que ceder. Está a ver. Por isso é que o António Costa só ontem falou 4 vezes em humildade do governo. Em humildade. Porque os outros peçam, querem as calças... ajude-me, cara. Eu meti por aqui ajude-me. tem incomodado feitiço, portanto, peçam. Não leve isso tudo. Não, você tem que dar aqui para o ordenado mínimo mais 50. Não, peça 60. Porque o outro também quanto é que isto custa? Ai, tanto dinheiro e tal. Não, eu posso dar mais. Então, mas você acha caro 70 e está a me oferecer 80? Oh, homem, à vontade, eu quero levar o produto. Eu nem pago os 70, nem pago os 80. De maneira que esteja à vontade. Portanto, o governo vai ceder e a esquerda assim convence que é importante. Representa pouco. Repara os resultados eleitorais do Bloco de Esquerda nas autárquicas. Uma verdadeira vergonha, ninguém diz isso, até porque a comunicação social toda está tudo alinhado. É uma verdadeira vergonha, mas tem uma força que o PSD tem 3 ou 4 vezes mais que tem coisa, mas não tem essa força, porque não tem esse jeito, não tem liderança. Não tem liderança. E lá vão ter que entregar aquilo. E se entregarem, a mulher pode acontecer entregar aquilo ao outro. Se não há outro que não seja o Rangel, lá vai. Mas também não acredito que seja por ali. Mas já agora que o Papa Francisco está com isto na mão, trata disto tudo. De modo que, como não quero ir para eleições, que era o melhor que podia acontecer ao país. Está a ver? Porque se for para eleições para o país, se fôssemos eleições, poderia ser que o PS conseguisse a maioria absoluta. E o PS, que não tem força, e sobretudo quando está fragilizado no poder, cede à esquerda de uma maneira vergonhosa, mas podia ser que nas eleições ele venha a ter uma maioria absoluta e é mais e que o governo. Pronto, e que governo? Ser o PS governo, mas quem governar ser a esquerda que não tem nenhuma legitimidade.
E no fundo são eles que ditam as regras.
E são eles que ditam as regras. Isso custa muito e isso é antidemocrático.
Lino Vinhal, o nosso tempo voa, já estamos com meia hora, mas eu não
queria. Para as neiras também já chega.
Mas eu não queria que você fosse embora sem fazer aqui uma reflexão de reflexão que faz na página 7 do Campeão das Províncias. Na semana passada chamou-nos aqui para uma questão que Coimbra sempre se intitulou como sendo a capital da cultura e de cultura pouco ou nada tem, e fez aqui uma reflexão que eu espero que os nossos leitores e ouvintes tenham tido a oportunidade de ler com os olhos todos, e hoje traz aqui outro problema, levanta outro problema que tem a ver precisamente com a falta de atratividade da cidade de Coimbra e a capacidade dos jovens, e que está na página 7, quem tiver a oportunidade de ir ao Campeão das Províncias.
E essa questão, foi uma questão central e é, digamos, eu estou a pegar em algumas questões centrais que estiveram na campanha eleitoral e que me parecem bem diagnosticadas. Problemas que se colocam aqui. O problema da cultura que tratei na semana passada, claramente que defendo que Coimbra não é um assunto para ser tratado por uma pessoa que vai lá há 4 anos e depois vai embora. A questão da cultura em Coimbra é uma indústria. A cultura em Coimbra é uma indústria. Ponto final, portanto, tem que ser tratado. Tem que ter um departamento próprio que trate. E só o departamento da cultura em Coimbra é maior que a grande parte das câmaras do país. Não tenha dúvidas absolutamente nenhumas. E se você quiser fazer só uma vista de olhos para os agentes culturais que há por aí, desde o Convento de São Francisco, desde Ranchos, desde o Teatrão, desde o Gil Vicente, desde Coimbra à Noite, a Escola da Noite, desde da Casa da Escrita, veja, isto é um infindar de atividades que precisa alguém que congregue isto tudo. Coimbra tem agentes hoje, e podia ser, para se tornar uma cidade atrativa, você pode, grande parte do ano, ter alguém a atuar se quiser, é óbvio, na Praça da República, alguém a atuar na zona da Solão de Lá, alguém a atuar todas as noites, ou duas ou três vezes por semana, na Portagem, na Praça 8 de Maio, no Terreiro da Erva, para chamar a atenção da cidade para aqui. Você tem hoje agentes, hoje a Câmara dá dinheiro a esta gente toda. Hã? Estás a dinheiro esta gente toda, que depois têm 3 ou 4 atuações por ano. Não tem mais do que isso. Se você contratualizar esses apoios que dá, e o Teatrão tem que fazer 2 ou 3 peças, ou 1 ou 2, não faço ideia do trabalho que isto dá, por ano, e cede-as à Câmara. E há, uma vez por mês, um espetáculo de Teatrão. Há uma vez por mês na Escola da Noite. O Jazz ao Centro, o Fado ao Centro, atua uma vez nas quebra-costas, que é uma das rotas do turismo. Há ali um rancho 2 vezes por semana no Terreiro da Erva para puxar gente para ali e deixem pôr as cadeiras e as planadas dos reis e dos outros reis que lá estão no Terreiro da Erva. Se aquilo serviu para andar lá às gajas, também serve para andar lá e ser uma sala decente, e se servir para os restaurantes ganharem mais dinheiro, melhor. Pois ganharem mais dinheiro porque vai lá mais gente. E se vai lá mais gente é o que a gente quer, para dar vida àquilo. A cultura, para ter isto tudo, é um departamento. Está a ver? Não é um vereador que se limita a distribuir meia dúzia de subsídios. Agora, outra das questões que foi levantada, esta da cultura é mais da minha recriação propriamente coisa, mas é manifestamente insuficiente, um pelouro, ninguém tem dúvida nenhuma, e também por alguma razão o novo presidente, que vai tomar posse na segunda-feira, chamou a cultura a si, e nós não falámos os dois. Está a ver? Eu tomei a posição que tomei sobre a cultura sem saber as decisões que ele ia tomar, e ele também tomou essas decisões sem eu ter escrito. Portanto, porque é uma questão importante. Outra questão que foi levantada foi a perda de não fixação dos jovens em Coimbra. Nós recebemos todos os anos milhares de jovens, né? Nós temos, incluindo o secundário, nós temos entre 45 e 50 mil estudantes em Coimbra. Nos politécnicos, em diversas escolas, e incluindo o secundário. Mas mesmo só no superior você tem 30 mil. Você tem casas de 20 mil na universidade, você tem 11 mil no politécnico. Portanto, veja o que isto representa. E eles vão-se embora. E eles não ficam nenhums. Mas pior do que isso, e eu percebi-me disso, e é porque que o Barafusto é que mesmo muitos de Coimbra, e que entram em cursos aqui, os pais estão aqui, a sua casa está aqui, eles viveram todos sempre aqui, mas querem ir para Lisboa. Então, porquê? Porque hoje o mundo é diferente, e é isso que eu chamo aqui a atenção. O meu grupo de amigos vai para Lisboa, a minha melhor amiga, o meu melhor amigo vai para Lisboa. O curso lá até é capaz de ser melhor ou não ser, eu não acredito, mas tem mais fama, por exemplo, vai para a economia para o Porto, a economia do Porto é o melhor curso considerado, o melhor curso do país. Direito em Lisboa hoje tem tanta força que, também como com Coimbra. Os meus amigos estão lá, o meu pai pode, a minha família paga mais de um quarto, o que vou pagar é, no fundo é mais de um quarto, e as pessoas vão até para Lisboa, os mesmos daqui, mas vão para os outros países, estão a emigrar todos porque lhes dão outras condições. E eles gostam de Coimbra, eventualmente, mas têm outras condições, têm outras perspectivas, e o mundo mudou, Carlos. Hoje o mundo, eles encontram empregos que lhes permite, por exemplo, trabalhar alto e duro, segunda, terça e quarta, e você à quarta acabou o fim de semana, e você tem 3 ou 4 dias para procurar o resto do mundo. Hoje você sabe melhor do que ninguém que nós vamos mais depressa daqui à Conchinchina Amarela do que íamos antes a Leiria, ou que íamos a Lisboa, ou que íamos ao Porto, está a ver? Você chega hoje, antes você gastava um dia para ir a Lisboa e vir, você hoje, nesse dia, você já vai jantar a Amsterdão, você vai já jantar a Londres, você vai já jantar ao Dubai, você vai já jantar à Austrália, que fica do outro lado do mundo, está a ver? Este é um mundo diferente. Isso é um mundo diferente, que é que Coimbra vale a pena estar a segurar. No Jamar, um rapaz ou uma rapariga não é amarrando-lhe os pés que eles ficam. Não, ninguém os segura. Eles vão-se embora. Isso é uma guerra perdida. Claro que se nós melhorarmos as condições, eles vão menos, mas continuarão a ir. Então, como é que eu quero atrair jovens? E é aqui que está a grande reflexão. É que se nós somos um país com piores condições do que outros, e quem vai embora vai para esses outros, vai para melhores, nós somos também um país muito melhor que outros países. Portanto, os nossos podem ir para uns países que têm ótimas condições. E eu defendo, vamos criar condições para aquela juventude de países piores que os nossos, que tenham piores condições que os nossos, possam vir para nós. Portugal pode ser insuficiente para os nossos jovens, mas pode ser um sonho para outros jovens do mundo. E o que eu quero é criar condições para que para quem Portugal seja um sonho, possam vir para aqui. Olhe, você tem exemplos. Você sabe quantos estudantes têm Erasmus à universidade este ano? Tem 1000 estudantes estrangeiros. É muita gente, Carlos. É muita gente. E eles vêm, hein? E vêm para Coimbra porquê? E não estou a falar desses países piores. Vêm para Coimbra porque Coimbra, em termos académicos, com grande mérito da universidade, nomeadamente da Vice-Reitoria das Relações Internacionais do Dr. João Nuno Galvão, tem feito um trabalho esplêndido. Eles vêm para cá atraídos porque Coimbra é melhor em termos académicos. Fazer o Erasmus em Coimbra é um sonho, porque a universidade é boa, a cidade tem nome, é uma cidade que se gosta, é uma cidade que tem moças bonitas, tem moços bonitos, é agradável, e eles vêm. Eu quero que esta vantagem seja levada também para o não estudante. Olhe uma coisa, que língua é que falam grande parte dos funcionários que você vê na restauração, das mulheres e dos homens, é brasileiro. Estão aí muitos brasileiros. Já lá vai o tempo que os brasileiros que vinham era uma prostituição estafada já no Brasil. Hoje não é assim. Estão aí muito brasileiro. Os brasileiros não têm peçonha. E olha que raparigas brasileiras também são giras. Porventura, não digo isso, porque vai contra os meus princípios, mas os rapazes também são capazes de ser. As raparigas que o digam. Está a ver. Outros povos, eu todos os dias, nas minhas caminhadas, passo por rapazes da Ucrânia e tal, que trabalham no Baixo Mondego, que vão às 6:30 da manhã, vão à beira do Mondego, da margem direita, virados já à parte fundeira dos campos do Mondego, com uma bicicleta, que não tem luz nenhuma. Aquilo é tudo escuro, é de noite, estão no Sodrepelo, não. Nem eu os vejo, nem eles me veem. Mas como a bicicleta é tão velha, a corrente faz tarric, 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 tarric. Eu quando ouço o tarric, já sei que vem lá um coisa e tomo os meus devidos cuidados. E eles vão aprendendo e passam por mim e já dizem um dia. E tarric, tarric. Em vez de nós fizermos o que fizemos em Odmira, em encurralar esta gente, em cima uns dos outros, em causar aqueles problemas, em tornar isto clandestino, vamos às nossas entidades e vamos abrir as nossas portas. O que eu defendo é que as portas que nós abrimos, não leva mal a falar assim, mas eu entusiasmo-me com isto, que as portas que nós abrimos para os nossos saírem, que não se fechem, que continuam abertas para outros entrarem, salvaguardadas as devidas condições e tomados os devidos cuidados. Não estou a defender que se faça daqui à Amadora. Está a ver? Não é isso que eu de coisa. Não estou a defender que tudo o que seja desempregado Cabo Verde entre por aí e faça essa instabilidade que há nas imediações de Lisboa com a insegurança que se verifica por aí e também no Porto. Não é essa a imigração que eu defendo. Eu defendo, mas há muitos povos saudáveis, pacíficos, com uma educação superior, que se vierem para nós é claramente bom. Seja para a agricultura, seja para os cafés, seja para os restaurantes, seja para a natalidade, seja para onde for. Eu não vejo o mundo como petróleo.
O importante é que leiam este artigo que eu convido-vos vivamente na página 7 do Campeão das Províncias. Até segunda-feira, no fim de semana.